Compartilhar a palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, alguma coisa que contém as escrituras, nós vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo de número 24, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, eu vou ler a partir do verso 15 até o 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 15. Amém? Glória a Deus. Acompanhe então a leitura, diz assim a palavra. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Então, eles pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, a ele, porém, não ouviram. Então, ele lhes disse: ó néscios e tardos de coração para crerdes tudo que os profetas disseram, porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como lhes fizera conhecer no partir do pão. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre encontrar Jesus vivo. Encontrar Jesus vivo, ter um encontro com Jesus. Mas com Jesus vivo, ressurreto, aquele que fala conosco, aquele que nos ensina, aquele que nos instrui, aquele que nos ajuda, que nos toma pela mão, que nos conduz pelo caminho, aquele que nos corrige, aquele que nos exorta, aquele que estabelece a nossa própria vida. Então, essa é a ideia aqui. A ideia dessa palavra é baseada na necessidade de encontrarmos com Jesus vivo. Muita gente conhece Jesus no mundo inteiro. Provavelmente é a pessoa mais conhecida de toda a face da Terra. Muitos já ouviram falar sobre Jesus, ouviram sobre sua história, sobre seus feitos, sobre aquilo que ele realizou. Alguns creem, outros não creem. Muita gente conhece Jesus. Mas fico pensando que há uma diferença muito grande em conhecer o Jesus histórico e conhecer o Jesus vivo. Conhecer o Jesus histórico é saber sobre Jesus, saber a história de Jesus, saber os feitos de Jesus, talvez conhecer até a sua jornada bíblica, tudo que ele fez. Algumas pessoas conhecem bem a Bíblia. Isso é uma coisa, é importante ter conhecimento sobre Jesus. Mas encontrar, conhecer Jesus vivo é, sem dúvida nenhuma, a experiência mais marcante, mais transformadora, mais impactante das nossas vidas. É algo sem igual, porque é aquele momento que os nossos olhos se abrem e tudo em nossa vida passa a fazer sentido. Todas as coisas, a gente começa a entender tudo, porque a gente está entendendo agora do ponto de vista de Cristo. Ele é o centro, ele é o Senhor de todas as coisas, da vida, da história, do passado, do presente, do futuro. Então, quando a gente encontra Cristo, a gente também se encontra, porque nós entendemos de onde viemos, nós entendemos, nós passamos a entender o que aconteceu conosco. E a gente passa a compreender, inclusive, os nossos caminhos, né? Não só o caminho literal, mas também o caminho figurado, o caminho futuro, os nossos sonhos, nossos planos, aquilo que nós desejamos. Nós começamos a entender qual o caminho que nós devemos trilhar em nossa vida. E se estamos num caminho errado, a gente passa a voltar, né? Convergir para o caminho certo. Então, tudo muda a partir do encontro que nós temos com Jesus. Por isso, encontrar Jesus vivo é a coisa mais importante. Encontrar o Jesus, não apenas Jesus histórico, não apenas conhecer que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e ter isso como teoria na nossa vida, mas encontrar o Jesus ressurreto, poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que vive e reina, o que tem as chaves da morte, do inferno, Jesus que tem um nome sobre todo nome que se nomeia, o Jesus que está à destra do Pai, o Jesus que entrou no tabernáculo celestial com seu próprio sangue, fez expiação pelos nossos pecados, encontrar com Jesus que tem todo poder, toda autoridade, enfim, conhecer este Jesus, que é soberano sobre todas as coisas, é que é fundamental. Mas, sobretudo, fico pensando que nós precisamos conhecer o Jesus que está presente no dia a dia. Que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa e é o que ele tem cumprido. todos os dias. Mas, lendo esse texto, eu fico um pouco em crise, porque existem aqueles, obviamente, que conhecem o Jesus histórico e não tiveram ainda uma experiência com Jesus vivo. Mas o caso desses dois discípulos é um pouco diferente, porque esses dois discípulos conheciam Jesus vivo. Eles andavam com Jesus. Eles faziam parte do time de Jesus. Esses dois discípulos, eles ouviam os ensinamentos de Jesus. Provavelmente ministraram junto com Jesus. Esses dois discípulos, eles viram os milagres, os sinais, os prodígios, aquilo que Jesus fazia e que maravilhava e transformava a vida de tanta gente. Possivelmente esses dois discípulos viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Comeram os pães, comeram os peixes. Esses discípulos viram aleijados andarem, surdos ouvirem, cegos verem. Viram muita coisa. Possivelmente até presenciaram ressurreições, Jesus Cristo trazendo de volta a vida, né? Agora enrolou a palavra aqui, ressuscitando pessoas. Eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles tinham familiaridade com Jesus, eles não eram estranhos a Jesus, eram discípulos de Jesus. Conheciam a voz de Jesus, conheciam a palavra de Jesus, conheciam o coração de Jesus, conheciam o espírito de Jesus, estavam próximos de Jesus, andaram bastante tempo com Jesus. Discípulos de Jesus. Eles conheciam Jesus vivo. Pergunta para alguém aí perto de você: você conhece Jesus vivo? Eles conheciam Jesus. Mas de repente, a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados. Verso 15, 16, do texto que nós lemos, diz: enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. E sabe, amados, eu fico pensando que esse processo pode acontecer com a gente. Porque eu fiquei pensando nisso. Será que uma pessoa que conhece Jesus, que anda com Jesus, que ouve Jesus, que experimenta Jesus, que tem afinidade com Jesus, familiaridade com Jesus, discípulo de Jesus, pode, num momento seguinte, numa fase qualquer da vida, ficar cega, ficar endurecida e não conhecer mais Jesus, não ouvir mais a sua voz, não entender mais a sua direção, a sua vontade, não discernir mais o agir de Jesus, não ver mais Jesus em sua vida? Será que uma pessoa pode ficar nessa condição? E eu descobri: pode. Por isso que, bem-aventurados que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para perceber. O que eu estou querendo dizer, basicamente, é que a comunhão que nós experimentamos no passado não nos garante hoje. O milagre, o relacionamento, a intimidade que nós experimentamos no passado não nos garante hoje. Certamente tudo o que aconteceu em nossa vida em termos de relacionamento com o Senhor, de vida com Deus, de jornada é óbvio, é importante, é válido, tem um valor tremendo nas nossas vidas, mas com Jesus é o dia a dia. É dia a dia. Por isso que ele diz: estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E esses dois discípulos, eles estavam desanimados. Esses dois discípulos, eles tinham visto Jesus na cruz. Ele morreu. E com certeza, com a morte de Jesus na cruz, várias expectativas que eles tinham também morreram. E eles estavam procurando o que fazer das suas vidas, estavam planejando, estavam pensando como seria o futuro deles. E de alguma forma, os olhos deles ficaram fechados. Totalmente. Eles não conseguiam mais ver Jesus, ouvir Jesus, entender Jesus, discernir Jesus. Mesmo Jesus se colocando do lado deles e caminhando ao lado deles. Pergunta para alguém: será que isso pode acontecer com a gente também? Eu fico em crise com coisas assim na Bíblia. Fiquei pensando, discípulo de Jesus, se fossem pessoas estranhas, mas discípulos, esses caras andaram com Jesus, ouviram Jesus, conheciam a sua voz, conheciam a sua palavra, e agora, eles não conseguem mais ver, os olhos deles estavam fechados, e eles não, de sorte que não o reconheceram. Bom, e aí Jesus cola ao lado deles e pergunta: o que é que vocês estão conversando? Imagina sobre quem eles estavam conversando. Sobre Jesus. É mais ou menos assim o quadro. Jesus vem ao lado deles e pergunta: o que é que vocês estão falando aí? Estamos falando das coisas de Deus. Estamos falando de Jesus. Estamos falando das coisas da igreja. Estamos falando das coisas do reino de Deus. Estamos falando da palavra de Deus. E de repente Jesus ali caminhando diz: que interessante. Qual é o assunto? Me fala também. E eles começaram a falar com Jesus sobre o próprio Jesus. Mas, pensa sobre isso, os olhos deles estavam fechados. E eu fiquei pensando, se os olhos destes discípulos, que tiveram o privilégio de ouvir e ver Jesus literalmente, estavam fechados no momento seguinte, um momento caminhando com Jesus, no momento seguinte, já sem discerni-lo mais, olhos fechados, coração fechado, endurecido. Será que a nossa vida pode acontecer isso também? E eu fiquei pensando, sim, pode. O que é que fecha o nosso coração? O que é que fecha os nossos olhos? Ora, tem tanta coisa, mas eu creio que o texto nos ajuda a identificar algumas coisas que nos ajudam a abrir os olhos, se nós percebermos, se nós identificarmos que os nossos olhos estão fechados. Talvez a sua vida não seja assim, né? E se não é, glória a Deus por isso. Né? Talvez você fale: não, eu ouço Jesus todo dia, ele fala comigo, eu falo com ele, e nós estamos num relacionamento de intimidade, de profundidade, cada vez eu conheço mais o Senhor e está maravilhoso. Aleluia, continua assim, meu irmão. Mas se em algum momento você tem sentido que também os teus olhos estão fechados para Jesus, talvez os teus ouvidos fechados, está difícil entender, está difícil discernir, está difícil de compreender, de se relacionar com o Senhor. E nós, diz a Bíblia, precisamos julgar a nós mesmos, né? Sempre. Fala para o seu vizinho: sempre julgue a você mesmo, nunca os outros. né? Melhor a gente julgar nós mesmos. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso relacionamento com Jesus e pensar sobre isso. Como está o meu relacionamento com Jesus? Será que eu tenho ouvido a voz do Senhor? Será que eu tenho visto o Senhor, sua direção, a sua palavra? Será que eu tenho compreendido o seu caminho? Será que a minha comunhão com Ele está livre, desimpedida ou não? Será que eu sinto meu coração fechado, os meus olhos fechados, meu ouvido fechado, não consigo entender a direção do Senhor? Esse era o caso destes dois discípulos. E se a gente identifica que a nossa vida também precisa ser tocada de alguma forma, os nossos olhos precisam ser abertos, então, nós também precisamos ter um encontro ou um reencontro. Porque no caso desses discípulos, foi um reencontro. Eles já tinham visto Jesus vivo antes da ressurreição, agora reencontram com Jesus pós-ressurreição. Talvez nós precisemos também ter um encontro com Jesus vivo. Jesus vivo. Se tudo que você tem de Jesus é teoria, são verdades, são princípios, isso é importante, mas além de tudo isso, nós precisamos ter um encontro com Jesus vivo, porque o encontro com Jesus vivo é dinâmico, é no dia a dia, sabe, ouvindo a voz dele, a direção dele, a palavra dele, isso toca a nossa vida, conforta o nosso coração, muda as nossas perspectivas, até a direção que estamos indo, ele pode mudar todas as coisas. Então a gente precisa de um encontro e de um relacionamento com Jesus vivo, com Jesus ressurreto. Nós não podemos nunca ter, por exemplo, um relacionamento terceirizado com Jesus. Ah, eu não conheço Jesus direito, mas o meu líder conhece, o pastor conhece, alguém conhece, então eu falo com aquela pessoa e peço para ele falar com Jesus por mim, e ele fala e depois ele me dá a resposta. Não. O Novo Testamento, a nova aliança que temos, ele quer ter um relacionamento direto conosco. Esse é o nosso privilégio, como corpo de Cristo, como filhos de Deus. Ele colocou as suas leis em nosso coração, ele quer nos conduzir todos os dias, ele quer falar conosco, ele fala, eu lhes ensinarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, as minhas leis estarão no seu coração, ele prometeu nos conduzir todos os dias. Então o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser um relacionamento vivo, ativo, dinâmico, com Jesus ressurreto, com Jesus vivo, não com Jesus teórico, histórico, passado. Não um relacionamento de conhecimento, letra apenas. Precisa ter um relacionamento vivo com Jesus. Então, olhando para esse texto, eu fiquei pensando sobre coisas que fecham o nosso coração, mas pensando especialmente sobre coisas que abrem o nosso coração, abrem os nossos olhos para que nos encontremos com Jesus vivo. E eu quero falar aqui então de três coisas que nos ajudam a encontrar Jesus vivo, a conhecer Jesus vivo. A primeira coisa, e que o texto nos ajuda nisso, e isso é muito fundamental, mas é essencial. Se você quer ter um relacionamento, um encontro com Jesus vivo, você precisa crer nas Escrituras. Amém? Fala assim para você mesmo. Crer nas Escrituras. Amém? Vamos dizer de novo, crer nas Escrituras. Ah, eu quero encontrar com Jesus, eu quero transformar o meu relacionamento de teoria para prática, eu quero experimentar Jesus vivo na minha vida, todos os dias, andar com Ele, ouvi-Lo, entendê-Lo, seguir as suas direções, ser consolado, fortalecido por Ele. O que eu preciso fazer? Como passo mais básico, eu preciso crer nas Escrituras. Por quê? Porque Jesus se aproxima daqueles dois discípulos, começa a conversar com eles, e eles começam a dar as últimas notícias, o que havia acontecido, e eles demonstraram como eles estavam tristes por tudo aquilo que havia acontecido. A Bíblia fala que eles pararam tristes, e depois eles falaram, olha, Jesus foi morto, né? Ele morreu crucificado, e a esperança deles já tinha ido embora, porque eles disseram assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Então, eles começaram a mostrar como tudo aquilo tinha atingido as suas vidas, aquelas circunstâncias, aquelas últimas notícias. Eles foram atingidos por tudo aquilo, agora estavam desanimados e tal. E aí Jesus intervém e diz, ó néscios, versículo 25. Então eles lhes disse, ó néscios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. E aí ele diz, porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, veja que interessante, eles estão tristes, Jesus se aproxima, e eles começam a falar de tudo que havia deixado tristes e desanimados, e a primeira coisa então que Jesus faz é dizer, vocês precisam crer nas escrituras. Disse para eles, néscios, tardos de coração, para crerdes. Então Jesus falou, vocês precisam crer nas escrituras. Se nós, queridos, queremos conhecer Jesus vivo, experimentar Jesus vivo, precisamos de fato crer na palavra de Deus. Isso pode parecer tão básico, pode parecer tão fundamental, mas eu digo para você, existirão muitos momentos em que a pressão das circunstâncias vai vir sobre a tua vida com milhares de toneladas, tentando fazer com que você não creia nas escrituras. Mas eu digo também para você, que não importam as circunstâncias, as escrituras vão se cumprir. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus está estabelecida nos céus. Passarão, disse Jesus, os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Crer na palavra de Deus é a coisa mais segura que existe na face da terra. É o lugar mais seguro, crer na palavra, crer nas escrituras. Porque tudo pode mudar, mas a palavra não muda. O que Deus diz que faz, Ele faz. O que Deus diz que é, é assim. Mesmo que pareça que não é, é. E aquele que crê na palavra, aquele que crê na escritura, aquele que crê na promessa de Deus, essa pessoa, diz a Bíblia, nunca ficará confundida. Ao contrário, se deixarmos a Bíblia de lado e começarmos a olhar para o mundo, olhar para todas as coisas, nós vamos tentar se agarrar em alguma situação, em alguma circunstância superficial que pode mudar a qualquer momento, o cenário pode mudar a qualquer momento, mas aqueles que se agarram à palavra de Deus estarão seguros. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele começou a prometer muita coisa, e Jesus já foi logo dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava dizendo para o diabo, eu não vou negociar a palavra de Deus. Palavra de Deus. Escrituras dizem que a palavra que saiu da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Palavra de Deus é autoridade. Palavra de Deus não é apenas letra, é espírito, é vida, e vai cumprir. Deus, diz a escritura, não pode negar-se a si mesmo. Por isso que nós somos pessoas que não andam por vista. Mas o justo viverá pela fé. Fé na palavra, fé nas escrituras. Fé no que Deus já fez em Cristo Jesus. Fé em quem nós somos agora diante de Deus. Fé em tudo que Ele já fez por nós. Ele nos chamou, Ele nos perdoou, Ele nos libertou, Ele nos deu vida eterna, Ele nos dá a sua paz, Ele nos dá a sua alegria, Ele nos dá a sua provisão, Ele nos dá segurança de estar com Ele sempre. Nada pode nos tirar das mãos do Senhor. Ele nos dá todas as suas promessas. A Bíblia fala: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Então, se a gente precisa se agarrar a alguma coisa, agarre-se à palavra de Deus. Não tem como encontrar-se com Jesus sem que você creia na palavra, sem que você creia na palavra de Deus como tua regra de vida, como a tua regra de fé e de prática. Então isso é fundamental. Quer encontrar com Jesus vivo, poderoso, ressurreto, que vai andar com você, que vai falar com você, que vai tocar a tua vida, que vai ajustar a tua vida, que vai alinhar a sua vida, que vai mudar rumos na sua vida, quer encontrar com Jesus, creia na palavra de Deus. Porque os discípulos estavam cegos. A primeira coisa que Jesus diz é: honestos e tardos de coração para crer o que está nas escrituras. E começou a dizer o que sobre ele estava dito em todas as escrituras. Ele começou lá do Velho Testamento, lá de Gênesis, começando por Moisés, citando todas as escrituras. O caminho era longo e Jesus foi dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu imagino que esses discípulos, talvez, na conversa com Jesus, aquela conversa, né, a caminho da aldeia de Emaús, de vez em quando Jesus estava dizendo lá: está escrito, está escrito, está escrito também, está escrito também. Talvez de vez em quando algum deles levantava o dedinho e dizia assim: mas eu acho. E o que será que Jesus dizia para ele? Não tem nada que achar. Está escrito, está escrito, está escrito. E se está escrito, assim será. Amém? E se está escrito, assim é. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que nós precisamos para encontrar Jesus? A palavra. A palavra. Porque tem gente que diz assim: ah, mas sabe, eu acho que eu não preciso da palavra escrita, nem ficar lendo a Bíblia, porque também eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo pode me dirigir e tal. Ok, glória a Deus se você tem o Espírito Santo, mas sabe de uma coisa: que o Espírito Santo sempre vai te guiar pela palavra. Jesus disse: o Espírito de Deus, quando ele vier, o Espírito Santo, o Espírito do Consolador, ele vos lembrará do que está escrito sobre mim. Ele vos dará lembrança. O Espírito Santo nos revela a palavra. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, diz a Escritura. Então nós precisamos da palavra, nós precisamos nos encher da palavra para que o Espírito Santo nos guie através da palavra. Então a palavra é fundamento, é alicerce, é segurança para a nossa vida. Amém? E nós precisamos, para encontrar Jesus ressurreto, crer na palavra de Deus. Por isso é tão importante, irmãos, que tenhamos familiaridade com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, toda ela. Leia e peça para o Espírito Santo te revelar, te orientar, te ajudar. Ah, estou lendo alguns livros. Glória a Deus, tem tantos livros bons hoje em dia, mas, sobretudo, leia a Bíblia. Mergulhe na palavra. Né? O pastor Lucatelli estava falando sobre o período de férias que está chegando, onde muitos têm oportunidade de ler. Leia a palavra, alimente-se da palavra. Né? Davi dizia, quanto amo a tua palavra, Deus, ela me faz mais sábio do que os meus mestres. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés significa que a palavra de Deus vai te ajudar a iluminar o que está acontecendo agora na sua vida, circunstancialmente. Mas não vai iluminar só o que acontece ao teu redor, vai também dar direção para o futuro. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você vai saber pela palavra de Deus. Então, creia na palavra. Estabeleça que a palavra de Deus vai ser a tua direção, teu fundamento, a tua regra de fé e de prática na sua vida. Quando a gente lê a Bíblia, eu pelo menos quando leio a Bíblia, eu fico pensando, bom, não vale a minha opinião, vale o que está escrito, vale o que Deus fez, não vale o que eu acho, não vale o que eu vejo, não vale o que as pessoas me dizem, não vale o que os meus sentimentos me dizem, não vale o que o diabo tenta me dizer, vale o que Deus me diz através da sua palavra, é isso que importa, esta é a verdade. Porque se a palavra não for verdade para a nossa vida, a verdade que nós achamos que temos será de fato mentira, nos enganando. Então a palavra precisa ser a verdade para a nossa vida, precisamos crer na palavra. Ame a palavra, creia na palavra. Se a palavra diz que Deus te ama, acabou, Deus te ama. Não é? Essa é a verdade, Deus me ama, então Deus me ama. Isso equilibra a minha vida. Mas se eu não crer que a palavra diz que Deus me ama, e se eu não crer que Deus me ama, eu vou ficar pensando, ah, mas será que tem alguém no mundo que me ama? Será que eu sou amado? Será que isso? Será que aquilo? E aí a gente fica desequilibrado. Então, faça da palavra de Deus regra de fé e prática para a tua vida. Ame a palavra de Deus. Você já deu um passo para encontrar com Jesus vivo. Não tem como encontrar-se com Jesus sem encontrar-se com a palavra, porque Jesus e a palavra são um. Amém? Ele disse, Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Depois ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ele é a verdade, ele é a palavra viva. Então, para encontrar com Jesus, nós precisamos encontrar com a palavra. Amém? Primeira coisa, palavra de Deus. Segunda coisa, se a gente quer encontrar com Jesus ressurreto, nós precisamos querer. E assim, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão transformador, tão importante. É como se o Senhor dissesse, olha, para encontrar comigo, você precisa querer. Querer a presença dEle. Querer que Ele entre em nossa vida. Desejar que Ele fique conosco. Então, veja, aqueles discípulos, dois discípulos tristes, desanimados, primeiro Jesus, primeiro foco de Jesus é na palavra. Jesus já chega dando uma bronca, né? Nécios, tardos de coração para crer nas escrituras, e ele começa a citar as escrituras, escritura, 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 escritura. Então, o primeiro foco de Jesus é palavra. Mas aí, num determinado momento, Jesus muda o foco, porque ele queria ensinar uma outra coisa. Ele queria extrair daqueles dois discípulos uma outra coisa. Aqueles dois discípulos chegam num lugar, numa estalagem, um lugar onde eles ficariam. E Jesus diz, a Bíblia faz menção de ir além, de ir adiante. Em outras palavras, Jesus diz, olha, então beleza, aqui a gente se despede, eu vou deixar vocês aí e eu vou embora. Eu vou além. Dá uma olhadinha, versículo 28, se você está com a sua Bíblia aberta aí, diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Ele fez como quem ia para mais longe. Guarda isso. Agora, eu fico pensando. Jesus, de fato, queria ir para mais longe. Jesus queria deixar os discípulos ali. Jesus tinha uma outra agenda, sei lá, do reino de Deus, da vontade de Deus, que ele não poderia deixar de cumprir. Portanto, ele não podia ficar com os discípulos ali, não. Sabe o que é legal desse texto? É que Jesus queria ficar ali com os discípulos. Mas ele fez menção de ir para mais longe. Então Jesus está andando com eles e chega um momento em que Jesus diz: olha, agora eu vou te deixar, tá bom? Fica aí que eu vou embora. Você pode imaginar isso? Chega um momento que Jesus, imagina você andando com Jesus por uma estrada, você não sabe que é Jesus, mas ele está falando ao teu coração, ele está citando as escrituras, e o seu coração está ardendo, você sabe que tem alguma coisa que está te tocando, você já sabe que tem alguma coisa diferente ali, mas você não está entendendo direito, você não está discernindo, talvez seja, talvez não seja, sabe, alguma coisa está acontecendo dentro de você, mas num determinado momento, ele diz: agora você fica sozinho, eu vou embora. Mas não, de fato não é isso que ele quer. Sabe por que eu posso dizer que não é isso que Jesus queria? Porque se Jesus realmente quisesse ir para outro lugar, eu te garanto que nem a terra inteira, nem o inferno inteiro barraria Jesus. Amém? Concordam com isso? Porque algumas vezes, no ministério terreno de Jesus, as multidões se juntaram para matar Jesus antes do tempo. Ninguém conseguiu. Ninguém, porque ele disse: minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou. Não tinha jeito de prender Jesus. Falou: quando chegar o tempo, eu me entrego. Antes disso, nunca. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus, disseram: Jesus, nós estávamos te procurando, olha, tem muita gente lá. Jesus estava na casa da sogra de Pedro, e ele curou a sogra de Pedro, ele saiu de madrugada para orar, e juntou um monte de gente lá na casa, e os discípulos acordaram, e tinha aquela multidão, eles começaram a procurar Jesus, todos queriam Jesus, e quando finalmente os discípulos encontraram Jesus, disseram: Jesus, olha, todo mundo está te esperando lá. Jesus disse: não, nós vamos para outro lugar. E foi, deixou todo mundo esperando. Então, se ali, naquele momento com os discípulos lá de Emaús, Jesus tivesse uma outra agenda, ninguém seguraria Jesus. Mas ele diz: agora eu vou te deixar e eu vou embora. Tchau. Por que que ele faz isso? Porque ele quer saber se nós de fato queremos. Ele quer saber se nós desejamos. Ele quer saber se nós realmente queremos a sua presença em nossa vida. E se queremos, nós precisamos deixar bem claro. Precisamos deixar bem claro. É como um testemunho. Por isso que, deixa eu dizer de outra maneira, as coisas de Deus poderiam ser bastante silenciosas, né? Imagina o seguinte: eu me sento na presença de Deus. Então, me sentei, estou na presença de Deus. Mas não preciso falar nada porque, óbvio, Deus, conhecendo todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, como Deus conhece todas as coisas, inclusive do meu coração, ele sabe de todas as coisas. Bom, aí eu podia pensar assim: se Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso nem fazer nenhum pedido para Deus, porque ele já conhece o que eu preciso, de fato. Eu não preciso clamar, por exemplo, pela presença dele. Por que eu clamaria pela presença de Deus, se talvez lá no fundo do coração Deus já sabe se eu estou querendo a presença dele ou não? Eu não precisaria verbalizar absolutamente nada, porque Deus já sabe todas as coisas. E se lá no coração eu não quero, não adiantaria dizer que eu quero, o contrário também é verdadeiro. Não é se no coração eu quero e ele já sabe, para que eu vou dizer? Mas não é assim que funciona. Às vezes, Deus vem e diz para a gente, você quer mesmo a minha presença? Por isso que na Bíblia nós achamos um monte de texto que diz busque, um monte de texto que diz clame, um monte de texto que diz ore, outros textos que diz suplique, peça, bata, né? Bata até que a porta se abre, clame, peça, enfim, por quê? Porque Deus espera que nós nos manifestemos. O que eu estou querendo dizer é que às vezes Deus está andando com a gente, falando ao nosso coração, tocando a nossa vida, e de repente você para de sentir tudo isso. Você para de sentir a presença de Deus. Não sei se já aconteceu com você, comigo já tantas vezes, nesses anos todos, você não sente ele falando mais com você? Parece que acontece a mesma coisa. O Senhor fala, olha, vou te deixar aqui e eu vou mais adiante. E é como se ele olhasse e dissesse assim, será que você quer mesmo a minha presença? Será que você sente mesmo a minha falta? Será que você deseja mesmo que eu fique com você? Que eu tenha comunhão com você? Que eu conduza a sua vida? Será que você quer mesmo? E é nesse momento que a gente tem que tomar uma decisão na vida. E que decisão é essa? Ora, verso 29. Eles, porém, o constrangeram, dizendo... Fica conosco. Não foi assim, ah, tá bom, pode ir, então, tchau, valeu, obrigado pelas escrituras que você citou. Não, fica conosco. Fica, Senhor. E eles não sabiam que era o Senhor, no nosso caso nós sabemos. Fica. Nós queremos ficar com o Senhor. Nós queremos comunhão com o Senhor. Nós queremos continuar com o Senhor, queremos continuar te ouvindo, queremos continuar aprendendo, queremos continuar nos rendendo, queremos continuar a comunhão. Precisamos do Senhor. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa se posicionar e clamar e não deixar passar. Porque tem gente que fala, ah, sabe, eu senti a presença, agora eu não sinto mais. Ok, o que você vai fazer sobre isso? É nada, vou esperar, quem sabe um dia eu volto a sentir de novo. Um dia Deus já veio até nós, porque nós não tínhamos condições de ir até Ele, então Ele veio até nós. Ele removeu a barreira do pecado, pagou o preço e nos deu acesso. Sabe o que Ele diz agora? Ele fala, agora você vai. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Começa com a gente. Eu sei que nós temos, às vezes, a tendência de dizer, e não está errado isso, né? Entendam bem o ponto aqui. Às vezes a gente tem a tendência de dizer, Deus, abre os céus e desce. Amém? Ele tem todo o poder de abrir os céus e descer. Mas eu fico pensando que sabe o que Deus diz para a gente a maioria das vezes? Rompa os céus e suba! Sabe por quê? Porque ele diz, olha, o santo dos santos está escancarado e te esperando. Entrai com ousadia no santo dos santos. E fala, o santo dos santos está te esperando. E a gente diz, não, Deus, vem aqui com a gente. E ele fala, não, vem você comigo. Mas a questão é o quanto nós queremos. Tem uma coisa de querer que é muito importante. Às vezes Jesus chegava para as pessoas e perguntava, você quer o quê? Chegar para um cego, por exemplo, que queres que eu te faça? Né? Para a gente pode aparecer até engraçado, Jesus chegar para o cego e perguntar, o que é que você quer? E a resposta dele, óbvio, Senhor, que eu veja. Mas por que ele tinha que dizer? Porque era importante. Então, se nós queremos encontrar com Jesus, lembra disso, ele fez menção de que ia para mais longe, mas eles pediram para que ele ficasse. Sabe, Jesus precisa ser convidado, desejado, desejado em nossa vida, no controle da nossa vida, na comunhão. Às vezes ele até bate a porta, né? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Então, às vezes, ele até bate a porta, mas nós precisamos abrir, nós precisamos desejar, nós precisamos pedir, nós precisamos clamar. Amém? Fala para o seu vizinho, Jesus precisa ser desejado. Jesus precisa ser convidado. Fala para ele, fala para o seu vizinho, agarra nele. Interessante isso, né? Às vezes Deus espera isso da gente. Imagina o Senhor lá em Gênesis 32, Deus de Jacó. E nós cremos que era Jesus ali, o anjo do Senhor. Jacó agarra. E o Senhor fala, me deixa. Se o Senhor quisesse ir embora, ele ia. Ele tem todo o poder. Se ele quisesse fulminar Jacó ali, ele fulminaria. Se ele quisesse, em um segundo, fazer Jacó virar pó, ele faria. Mas Jacó está lá agarrado, ele diz, me deixa que eu vou embora. Não, eu não te deixo. Ah é? Não, mas eu preciso ir embora. E Jacó agarrado, eu não te deixo. Mas eu vou embora. Eu não quero te deixar, eu não vou te deixar. Eu não te largo. Deus falando para Jacó, mas me larga. Às vezes Deus fala larga, mas ele não quer ser largado. Às vezes ele fala, vou embora. Vou adiante, fica aí, mas não é para ficar, não é para deixar ele partir, é para agarrar, agarre-se com o Senhor, agarre no Senhor, amém? Então, primeira coisa, creia nas Escrituras, de todo o teu coração, a autoridade das Escrituras tem que ser a autoridade da nossa vida. Segunda coisa, agarre com Jesus, creia, peça, clame, convide. Ele espera que você o constranja a ficar. Nós precisamos dizer, Senhor, eu não posso seguir, eu não posso viver sem a tua presença, sem a tua palavra, sem comunhão contigo, eu não posso, Senhor. Ele fala, é mesmo? Me fala mais sobre isso. E nós precisamos agarrar o Senhor. E eu tenho certeza, se você agarrar o Senhor, ele vai se revelar a você. Amém? Terceira coisa, depois de convidar ele para ficar, sentar-se à mesa com ele. Sentar-se à mesa. Versículo 30, texto que nós vemos diz assim, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e partiu e lhe o dava. Estando com eles à mesa. Sabe, amados, mesa E eu estou falando aqui do contexto bíblico, especialmente. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de perdão. Mesa é lugar de aceitação. Eu sei que no mundo ocidental, a gente não tem muito essa visão de mesa como lugar de comunhão, né? Infelizmente as famílias têm perdido cada vez mais isso. As cozinhas têm diminuído, as mesas têm diminuído e cada um come em algum lugar da casa, né? Ou à frente da TV, ou do lado do celular, e, enfim, não tem essa figura do relacionamento, da comunhão tem sido perdida. Mas no sentido bíblico, e também era no contexto que Jesus comia, né? Um judeu, por exemplo, só comia com alguém se tivesse paz com aquela pessoa. Então, mesa é lugar de reconciliação, mesa é lugar de perdão, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de aceitação. O Salmo 23, por exemplo, diz assim: o Senhor, meu Deus, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que significa isso? Reconciliação. Deus prepara uma mesa e Ele dá graça para você se reconciliar com pessoas. Não é para comer e fazer inveja para o inimigo, é mesa de reconciliação, de comunhão, de aceitação. Nenhum judeu comia com alguém se não tivesse paz com aquela pessoa. Mesa é lugar de celebrar também o sustento, a provisão, a dependência do Senhor. Mesa é isso. E muitas coisas, muitas revelações do reino de Deus aconteciam à mesa, comendo juntos, num lugar de comunhão. E nesse caso aqui, especialmente, olha o verso 30, estando com eles à mesa, versículo 31 começa assim: abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Quando é que os olhos deles foram abertos? Somente quando eles sentaram à mesa. Somente quando vieram para a comunhão. Agora, para entender esse momento aqui, a gente precisa olhar para um contexto maior. O que estava acontecendo com esses dois discípulos? Esses dois discípulos, preste atenção, eles estavam num caminho contrário à comunhão. Vou dizer de novo. Esses dois discípulos estavam num caminho contrário à comunhão. E quando nós estamos num caminho contrário à comunhão, nós ficamos cegos para Jesus. Nós deixamos de discernir Jesus. O que eu quero dizer quando eu digo que eles estavam num caminho contrário à comunhão? Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém. Fiquem juntos. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem lá em Jerusalém. Fiquem em comunhão uns com os outros. Fiquem ligados, fiquem conectados. O grupo de vocês precisa estar em comunhão uns com os outros. Mas de repente esses dois discípulos disseram: nós temos uma ideia melhor e um caminho melhor. Vamos para um outro lugar, vamos para Emaús, vamos fazer um caminho diferente. Eles começaram a fazer um caminho diferente achando que estavam certos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ao longo de muitos anos, no relacionamento com a igreja, com os irmãos, vendo, né, muitas coisas acontecerem, já fazem 20, já estou indo para 25 anos de pastoreio e mais alguns anos anteriores. Uma das coisas que eu percebi que mais cegam as pessoas em relação a Jesus Cristo é se afastar da comunhão. Se afastou da comunhão, cegueira à vista. Mas é muito interessante que a pessoa que se afasta da comunhão, normalmente ela se afasta pensando que enxerga mais que os outros. Já percebeu isso? Ela começa a ir num caminho contrário. A pessoa pensa assim: bom, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho dons, eu tenho conhecimento, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso mais de ninguém, não preciso mais dos outros. E ela começa a fazer um caminho, achando que vai tudo bem, daqui a pouco cegueira. Esses dois discípulos, ao invés de permanecerem em Jerusalém, todos os outros estavam lá, juntos, eles foram sozinhos, num caminho diferente. Quando é que os olhos deles se abriram? Quando eles sentaram-se à mesa e partiram o pão. Sentar-se à mesa e partir o pão fala de comunhão. Amém? Então veja, quando nós precisamos, queremos, estamos desesperados por mais comunhão com o Senhor, por mais intimidade, por sermos tocados, por experimentarmos Cristo vivo. Sabe o que nós temos que fazer? Além das Escrituras, além de clamar e convidar ao Senhor, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos sentar uns com os outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros. Mas se a gente fechar, se nós fizermos o nosso próprio caminho, se a gente ficar com espírito crítico, se a gente ficar julgando os outros, se a gente disser, não, eu não preciso de ninguém, vou fazer meu caminho, aliás, não preciso de comunhão, coisa nenhuma e tal, esse negócio de igreja, família e tal, não preciso disso. Nós ficamos cegos, nós ficamos endurecidos, nós passamos a não discernir mais o Senhor. E é muito interessante que eles sentaram com Jesus. Jesus esperou aquele momento. Tudo que Deus faz é preciso. Tudo que Jesus faz é preciso. Os olhos deles foram abertos quando eles sentaram à mesa, quando Jesus partiu o pão e abençoou e entregou. E aí Jesus sai da presença deles e o que, que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Eles deixam de ir para aquele caminho que eles estavam indo, caminho de isolamento, caminho de independência, e eles voltam para a comunhão. E aí quando eles voltam para a comunhão, eles encontram-se com os outros dizendo: olha, nós vimos o Senhor, nós encontramos o Senhor. Os outros já estavam celebrando Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressurreto. Amém, amados? Três coisas. Guarda isso no seu coração para encontrar com Jesus vivo. Primeira coisa, abraça a palavra de Deus. Joga fora sentimentos, joga fora pressões, joga fora circunstâncias. Acima de tudo, não é que a gente negue tudo, negue as circunstâncias, não é isso. Mas acima de tudo, o que é verdade para nós é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o Senhor te perdoa, Ele te perdoa. Se a palavra diz que Deus te ama, Ele te ama. Se a palavra de Deus diz que Deus te abençoa, Ele te abençoa. Creia nisso. Nós temos o que a palavra diz que nós temos. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós podemos o que a palavra de Deus diz que nós podemos. E ainda que nós não vejamos em nossa frente, ainda que necessidades estejam ao nosso redor, não importa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, palavra é autoridade sobre a nossa vida. Então, primeira coisa, a palavra de Deus. Segunda coisa, Jesus, eu te quero. Jesus, vou agarrar em você, não vai embora. Jesus, eu te quero na minha vida, eu te quero no controle da minha vida, eu te quero no centro do meu coração, eu te quero reinando nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu vou verbalizar, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou fazer o que for preciso, não importa, mas eu vou deixar bem claro, eu sou do Senhor, eu quero o Senhor, eu quero comunhão com Ele. Terceira coisa, sentar-se à mesa. A comunhão abre os nossos olhos. E sabe, quando eu falo comunhão, não é só comunhão com o Senhor, é comunhão com o Senhor e uns com os outros. Mas quando você realmente vive a comunhão de uma forma saudável, correta, você sabe que é um misto, não é só comunhão com os irmãos, mas é comunhão com o Senhor, não é só comunhão com o Senhor, é comunhão com os irmãos. Às vezes você está junto com os irmãos e de repente alguém começa a compartilhar de como a vida foi tocada, alcançada, como ele foi transformado, como ele ama o Senhor, e o Senhor começa a falar com você e você começa a identificar Jesus na vida dos irmãos e os irmãos na sua vida. E comunhão é uma coisa maravilhosa, porque alinha a nossa vida e abre os nossos olhos e muda os rumos. E aqueles dois que estavam indo num caminho independente, eles voltam para um caminho de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Porque nós queremos Jesus vivo. Nós queremos andar com Jesus vivo. Com Jesus ressurreto, com Jesus que tem todo o poder, mas especialmente com aquele, com Jesus que anda conosco, está conosco todos os dias. Veja, ele não mudou essa palavra nem essa promessa. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso às vezes é uma crise para mim, porque eu fico lembrando: Senhor, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias. Como é que eu tenho tanta dificuldade de ter comunhão com o Senhor em alguns dias? Mas Ele não mudou. Ele continua caminhando com a gente, do nosso lado, falando ao coração. Mas Ele espera a nossa postura. Ele espera a nossa decisão. Ele espera a nossa atitude em relação às Escrituras. A nossa atitude em relação a Ele mesmo. A nossa atitude em relação à comunhão. Ele espera isso. E quando nós rompemos essas barreiras, os nossos olhos se abrem e nós enxergamos o Senhor. Sabe, eu não quero ser muito teórico nem místico, mas, amados, enxergar o Senhor é uma coisa maravilhosa. Muda o dia, muda a vida, muda o momento, muda a semana, muda o mês, o ano, muda o futuro, muda o presente. Quando nós simplesmente enxergamos o Senhor, a gente começa a enxergar o Senhor no nosso dia a dia, falar com Ele, ouvi-Lo, entender as Suas direções, entender a Sua palavra. É maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Porque você sabe, você pode estar passando pressões, lutas, dificuldades, você sabe, o Senhor está ali, falando com você, do seu lado. Você está ouvindo a voz do Senhor. Você está dizendo: sim, Senhor, ok, tá bom. Vou por aqui então, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo outro. É, o Senhor tem razão, é por ali. É absolutamente possível, por causa da cruz, por causa da nova aliança, e esta é a vontade dEle, andar conosco. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Jesus vivo, com Jesus ressurreto. Né? Paulo chegou a dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora, ele disse, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele falou: já nem é mais a minha vida, é Ele, Ele. Ele tomou conta, Ele é o centro, Ele conduz. Eu vivo cada dia com Ele. Esse é o maior benefício da nova aliança: relacionamento com o Senhor. Com aquele Senhor que um dia morreu, sim, na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, Ele vive eternamente. Jesus está vivo e Ele quer andar conosco, ter comunhão conosco, Ele quer ser o centro da nossa vida e nós podemos ter um relacionamento assim com Ele. Então, se você, especialmente você que já é discípulo de Jesus, tem sentido que de alguma forma o Senhor tem ficado distante, isso não tem a ver com Ele, tem a ver com a gente. Então nós podemos nessa noite tomar alguns passos na direção dEle. Amém? E é sobre isso que eu queria orar com vocês nessa noite. A primeira coisa em relação às Escrituras. Eu sei que nós temos que ter a fé e a convicção de lançar fora da nossa vida tudo que contraria as Escrituras. Tudo que contraria as Escrituras. Nós precisamos lançar fora. Lançar fora da nossa vida. Da nossa mente, dos nossos sentimentos. Tem tanta coisa que vem e quer tomar conta e quer se instalar como verdade, quer influenciar a nossa vida. Mas a Bíblia fala que nós devemos levar todas as coisas, os pensamentos todos, cativos à obediência de Cristo, à obediência da palavra de Deus. Então, tome uma decisão. Se tem algo te pressionando hoje, se tem algo querendo tomar conta do seu coração, da sua vida, das suas emoções, subjugue tudo isso com a palavra de Deus. Tome uma decisão. A palavra de Deus vai ser o fundamento da sua vida. Nós não queremos ser tardos de coração para crer no que a Bíblia nos diz, como aqueles dois discípulos estavam sendo. Precisamos tomar uma decisão. Deus, a tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é fundamento para a minha vida. Tua palavra é espírito e é vida, e a tua palavra é que vai me dirigir. Eu creio no que o Senhor fez, eu creio no que o Senhor disse, e isso está acima de tudo e acima de todos, a tua palavra, Senhor. Amém? Outra coisa, enquanto eu estiver orando, comece a clamar aí no seu lugar, no seu coração: Senhor Jesus, eu te quero na minha vida, não passe de mim, não vá adiante, Senhor. Eu quero a tua presença, eu quero estar com o Senhor, eu quero que o Senhor fique comigo, fique na minha vida, tome controle da minha vida. Eu não quero ficar para trás, eu não quero ficar sozinho, Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor.